Paz do Senhor, graça e paz, bom dia. E aí, galera, eu acho que eu consegui usar todas as saudações possíveis. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Eu sei que às vezes bate o nervosismo, né? Bate aquela ansiedade, mas eu estou muito feliz de estar aqui porque, se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje, né? Eu agradeço muito ao pastor Silfarnen, agradeço muito à pastora Carla, agradeço muito ao Giovanni. Eu acho que o Giovanni, ele nem tem, eu acho que ele nem sabe a proporção que ele teve na minha vida, naquele encontro em 2017. Então ali realmente foi uma virada de chave na minha vida, ali eu comecei a ouvir mais Deus. Então hoje eu estou aqui, eu já estou na SEM aproximadamente, eu acho que 10 anos, né, amor? 10 anos. 9 anos na SEM. Eu acho que até vocês estão estranhando eu estar aqui na frente falando, mas isso tudo foi através de um tema que eu gostaria de conversar hoje com vocês, tá? Então eu gostaria muito que vocês se desligassem um pouquinho lá de fora, tá? Eu sei que muitos têm problemas. Minha mãe é uma das pessoas que estão aí entubada devido ao coronavírus, né? Ela está saindo agora dessa transição. Ela não queria acordar, mas graças a Deus ela está reagindo bem. Sei que todos têm problemas, mas gostaria que vocês se desligassem um pouco disso. Evitassem um pouquinho o celular, evitassem um pouquinho a pessoa aí do lado. Tem muitas distrações, mas talvez o que eu vou falar aqui hoje possa ajudar vocês. Então gostaria de pedir esse crédito. A gente vai ficar aqui mais ou menos meia hora falando. Espero terminar rápido. Então dê esse crédito. Tudo bem? Bem, como é a minha primeira vez que eu estou pregando aqui num domingo de manhã, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Eduardo Alves, sou casado com a Ellen em Lisboa, 8 anos, tenho um filho de 1 ano e 1 mês chamado Bernardo. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quem aqui acredita em milagres? Não, mas eu estou falando sério mesmo, quem aqui acredita realmente em milagres? Não é um jargão de, a paz do Senhor, amém, quem está aqui, amém. Não, realmente, quem acredita em milagres mesmo, porque eu falo, eu sou um milagre, eu tinha tudo para dar errado, eu não vou aqui compartilhar o meu testemunho, mas eu tinha tudo para dar errado, tudo. E graças a Deus, Ele teve misericórdia de mim. Teve pessoas que cuidaram de mim, cuidam de mim. Então, esse é um dos motivos para eu cuidar de outras pessoas. Eu moro longe, tenho um filho pequeno, mas eu fiz questão de trabalhar com jovens porque eu acredito que tem alguma coisa ali que eu possa ajudar eles, que eu possa transferir algum conhecimento. E também, hoje eu estou aqui em cima porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na Bíblia. Então, é por isso que hoje eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. Tudo bem? Bem, antes de começar a entrar na pregação, né? A gente bota a pregação, fica até um pouco mais séria, né? Não, a pregação. Antes de começar com bate-papo, eu gostaria de falar 4 coisas para vocês. Sabe por quê? Às vezes, o óbvio, ele tem que ser dito. O óbvio, ele tem que ser falado. Às vezes, fazemos vários rodeios, né? A gente, né, busca a origem, busca ali o significado. Isso é muito legal, é muito maneiro, eu gosto disso também, eu gosto de pesquisar a origem, mas às vezes a gente bota uma coisa muito complexa e a gente não consegue falar, acaba o tempo, a pessoa distrai. Hoje em dia a informação é muito rápido, vídeos, a gente não gosta de vídeos longos. Então eu gostaria de falar 4 coisas óbvias para vocês hoje. Primeira, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Segunda coisa, a Bíblia é a nossa bússola. Se não ler a Bíblia, pouco provável que entenderemos ou conheçamos a Deus. Aliás, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A terceira coisa é, o salário do pecado é a morte. Então grave bem isso, o salário do pecado é a morte. Hoje em dia a gente vê muita coisa aí, não, calma, vamos dar um jeitinho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem conversa. Não tem conversa. O nosso propósito é Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso porquê. É isso porque a gente vive. Ah, não, mas eu faço isso, eu faço... Não, não. O nosso propósito aqui na Terra é pregar, é falar de Deus. E é por isso que hoje, nessa manhã, eu estou aqui. Bem, eu vou falar... O Ricardo, pode pôr o slide, por favor? Hoje eu vou falar sobre sentimentos, tá? Aqui tem, basicamente, aqui quatro coisas que... Desde 2017 eu sigo muito isso daqui. Mas eu queria me ater apenas a sentimentos, né? O sentimento, são vários sentimentos. Tem sentimento de amor, sentimento de culpa, raiva, sentimento de alegria. Só que o sentimento, ele é startado por um gatilho. A inconformidade, ou quando você se conforma com aquilo. Ou seja, quando você aceita ou não. O amor é uma escolha. Então eu escolho amar. Eu aceito amar, por exemplo, a Ellen. Eu aceitei amar a Ellen. Eu aceitei esse sentimento de amor por ela. Quando eu estou, talvez, em uma briga, eu aceito aquela raiva. Então, eu me conformo com aquilo e eu aceito essa raiva. Entenderam até aí? Bem, pode deixar o slide, tá, Ricardo? Vamos lá. Eu gostaria de ler aqui o primeiro versículo, que vai ser a minha base de hoje, tá? Que está em Romanos 12, 2. Vou ler para a gente ganhar tempo. E não sede conformados com este mundo. Em outras versões diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu gostaria só de me ater nessa primeira parte aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Cara, hoje em dia... As informações correm muito rápido. A gente liga a televisão, é uma desgraça. A gente olha uma rede social, o Instagram, é alguma morte. A informação é muito rápida. E aí a gente começa a querer aceitar essas coisas. Não, tudo bem. Ah, pô, tem agora um serial killer. Ah, não, tudo bem. Ah, mas um bandido que fez isso. Mas um político que roubou. E aí a gente começa o quê? A se conformar com isso. Tipo, não, tudo bem, pô. Ah, não, um pastor que hoje cometeu um suicídio. Ah, não, tudo bem. Tranquilo. Ah, não, que agora isso daí... Tranquilo. Mas eu quero dizer uma coisa. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está em 1 Pedro, capítulo 1, 13 e 15. 1 Pedro... Capítulo 1, do 13 ao 15. E aqui a gente vai entender mais ou menos aquela sequência que eu botei ali, de pensamento, sentimento, ações e resultados. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar ou se conformar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizer. Então aqui eu acho que Pedro deixou bem claro, mais ou menos como funciona essa questão de pensamento, sentimento, ação e resultados. Quando a gente começa ali a buscar informações e a pensar, isso vai gerar um sentimento. Agora, a diferença aqui vai ser o quê? É o que você for se conformar ou não. Vai vir várias informações e aí vai passar um filtro. E o que você fala assim, cara, eu acho que isso daqui, legal, não, isso aqui não, acho que não. Você vai começar a reter algumas informações, tá? Então, quando isso acontecer, é muito interessante a gente lembrar, cara, será que isso daqui é certo? Será que isso aqui é errado? E é esse é o principal problema que eu gostaria de falar agora. Existe uma coisa chamada comum e normal. Tá? Eu busquei até aqui a origem, né? Do comum e normal. O normal é conforme uma norma. Então, tudo que tem ali uma regra, uma norma, isso é o normal. O comum é relativo ou pertence a dois ou mais seres ou coisas que é usual e habitual. Ou seja, o que dois, três, quatro pessoas fazem, isso vira comum, isso fica comum, certo? E aí a gente entende que o mundo jaz do maligno, essa coisa toda. E aí eu gostaria de pensar hoje aqui, cara, o que é comum e o que é normal pra gente? O que é comum e normal? Bem, hoje em dia, infelizmente, vocês talvez concordem comigo ou não, mas hoje em dia é muito normal trair. Pelo menos aonde eu trabalho, muito normal trair. Às vezes é até um pouco de chacota. Cara, só uma, é só a 01 e a 02, a 03. Isso é comum. E aí, eu começo a entrar em conflito, tipo, cara, e aí? O que, que é e o que não é? Porque eu vejo 100 pessoas fazendo a mesma coisa e, ué, eu acho que eu estou errado, então. Hoje em dia é muito comum. Masturbação, pornografia, é muito comum, pô. Muito comum. É, o acesso é muito rápido. Isso é muito... Mas será que isso é normal? Isso é comum, mas isso para nós, isso não é normal. Lembra quando eu falei no começo, o óbvio, ele tem que ser dito? Não é normal, é errado. Isso aí é pecado. Enquanto hoje em dia fica um monte de gente aí querendo suavizar, falar termos bonitos. Não, calma. Não, isso é errado. Para, isso é errado. Não tem conversa. Isso aí é comum. Normal não é. Porque a nossa norma, lembra que eu falei que a Bíblia é o nosso norte? A nossa norma fala que isso é pecado. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Tá, não, Eduardo, mas você está usando um exemplo muito radical. Tá bom. Ter redes sociais hoje é comum. É comum ter uma rede social, um Instagram, um TikTok, olhar pelo YouTube, acredito que tem gente olhando ali no YouTube, Facebook. Isso é comum hoje em dia. Mas escuta bem aqui, não é normal você ficar 5 horas ali dentro. Não é normal você trocar sua esposa e seu filho para ficar ali dentro. Isso não é normal. Isso não é normal, porque nós somos o quê? Seres relacionais. Nós somos seres humanos. Então, isso não é normal. Ah, Eduardo, pô, mas você, eu acho que está sendo um pouco radical. Faça um teste. Ah, eu não fico 5 horas. Faça um teste. Faça um download de um aplicativo e vê lá quanto tempo você fica lá por dia. Sendo que num dia, mais ou menos, temos 16 horas úteis. Você pega lá 5 horas, 6 horas. Será que isso é normal? Cara, isso não é normal. Comum é ter uma rede social. Beleza, temos que estar lá também. Tem público lá, tem pessoas lá precisando de ajuda. Sim, mas nós não podemos nos amoldar com esse mundo. Não. Temos que tentar entrar lá, conquistar, falar o que tem que ser dito e sair. Não nos corromper com aquilo. Gente, isso não é normal. Isso pode ser comum hoje em dia aí. Galera fica andando igual zumbi na rua. Isso aí é comum, tá? Criança já... Isso aí é comum. Deixa eu falar uma coisa. Isso aí é comum. O normal é olho no olho, sabe? É mesa, é conversar, é conhecer, relacionar. Isso é o normal. Porque hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê lá muita aparência. Mas quando a gente vê lá mesmo, realmente... E cara, não sei você, mas eu conheço muito. Muito, não é pouco. Eu fico constrangido de olhar e falar, pô, caramba, foto legal, maneiro. Mas tá com 0,2 e 0,3 milhões aqui. Caramba, e aí? Será realmente? Será que a gente tem essa necessidade de ser aceito? Deixa eu falar outra coisa aqui. É normal ter um celular? É comum, melhor dizendo. Ter um celular? É comum. Ter um celular. Ter um carro é comum? É comum. Sim, é comum. Agora, não é normal você ter um celular de 5 mil reais se você ganhar um salário mínimo. Você deixa de fazer coisas para ter um celular só porque todo mundo tem. Porque é comum. Não. Você tem que aceitar o seu padrão. Ah, eu comprei um carro de 60 mil, mas você ganha um salário mínimo. Isso aí é normal? Não é normal, cara. Não é. Aí fica a família lá toda endividada, destrói casamento, destrói o próprio eu do cara ou da pessoa, destrói. Isso destrói. Isso destrói. Então, cara, eu acho que é muito interessante a gente ter essa ideia clara do comum e do normal. Isso aí acaba nos facilitando. E a Bíblia, ela até já nos dá um certo acesso para isso. Tem uma passagem Tem uma passagem que fica em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 8. Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que quando vocês começarem, quando nós começarmos a pensar nessas coisas, vai gerar um sentimento na gente. E esse sentimento, quando a gente entende que nós não vamos nos amoldar ao padrão do mundo, vai gerar uma ação na gente. E quando a gente tiver essa ação, nós vamos ter um resultado. Mas muitas vezes, nós queremos fazer o caminho ao contrário. A gente olha, fala, pô, o meu resultado não está legal. A minha vida não está fluindo. Eu não sei o que fazer. Eu vou dar uma dica. Faz o caminho inverso. Vê qual é a sua ação. Vê qual é o sentimento. Vê qual é o seu pensamento. Vê o que você está assistindo. Vê o que você está ouvindo. Vê quais são as informações que estão chegando ao seu ouvido. Porque tudo que aquilo a gente está ouvindo, a gente começa aqui, ó, a matutar. A matutar isso. É simples, se observar um filme de terror, vai sentir medo. Porque aquilo está fazendo aquele ambiente todo preparando para ter medo. Se vê um filme de ação, aquilo fica matutando em nossa mente. Gera um sentimento em nossa mente. Então, é isso que acontece. Se o resultado não está bom, tem que fazer outra coisa. Seria insanidade minha eu ficar botando o dedo na tomada e tomando choque esperando um outro resultado. Eu boto, tomo choque. Eu tô caindo. Deus levanta e cai. Por quê? Porque a ação está a mesma coisa. Está agindo do mesmo jeito. Está sentindo do mesmo jeito. Está pensando do mesmo jeito. Eu mostrei aqui três passagens que falam claramente sobre os nossos pensamentos. São os pensamentos que nos comandam, mas é o sentimento que dá o gatilho. E aí a gente começa a ficar... A gente começa a ficar dormente, sabe? Alguns sabem aqui, eu adestro cães, né, também. E existe uma coisa chamada o tempo de latência. Quando o cachorro faz alguma coisa de errado, a gente dá um estímulo de punição para ele entender. Só que nós temos que esperar o tempo de latência, né? Que é mais ou menos 3 a 4 segundos. Então a gente vai ali num comportamento, dá um comando, não, ei, ele já vai entendendo, mas tem que esperar o time de latência. O problema é que o nosso tempo de latência hoje em dia está um mês, um ano, já não dói mais, sabe? Já não mais nos incomoda. A informação já está tão enxertando a gente que é uma overdose. Estamos ficando um pouco gordos disso. Não está dando nem tempo para o próprio estômago fazer o trabalho dele. Está vindo mais, eu quero feed. E desce, barra, rolagem, está atualizando, eu quero feed. E o feed nunca repete, né? Eles começam a mostrar, fazem um rodízio, aí volta, é um ciclo, eu quero mais. Vamos lá. Eu vou citar aqui alguns exemplos agora de pessoas na Bíblia que eles não se conformaram e tiveram resultados diferentes. Tá? Primeiro, eu gostaria de falar de Davi e Golias. O que aconteceu? Davi estava lá, apacentando lá as ovelhas, lá no pasto. E de repente falou assim, ó, Davi, vai lá levar comida lá na guerra. Davi foi. Davi era um homem, né, de Deus, tinha ali os seus princípios. Ele sabia o que era normal, né? Tudo bonitinho lá. Quando ele chegou lá no campo, ele ouviu um gigante falando um monte de besteira. Ele falou assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada aqui? Tá doido? Camarada, você está louco. Na hora, o sentimento de Davi, já o gatilho acionou, ele não se conformou. Hoje em dia, quando vemos pessoas fazendo meme de igreja, a gente até ri. A gente esquece da igreja, a gente esquece de Cristo, do sacrifício dele, para a gente entrar em brigas banais. Nosso gatilho já não está mais sendo acionado. A gente está dormente. Está batendo, a gente não sente mais. Não sente mais. E Davi era muito sensível. E aquilo ali, olha só a ação que Davi teve. Ele nem se importou com nada. Davi ainda não era um homem guerreiro. Não sabia lutar. Tanto que Saul tenta, né? Saul fala assim, cara, mas você não é guerreiro, não tem porte. Ele, não, eu vou lá. Ele nem deixou Saul parar ele. Não, eu vou, que isso? Não, Saul. Não tem como não, pô. Afrontando um povo aqui? Não, eu não me conformarei. Não me conformarei. Aí Saul, cara, esse cara aqui é bom. Quem vai morrer é ele mesmo. Toma aqui a armadura. Hein? Enfim, todo mundo conhece o desfecho da história. E se Davi risse? Eu não estou na guerra. Tranquilo, não estou na guerra. Ou tirasse uma foto lá, um meme. Ó, Israel agora chorou. Ih, tomou um prejuízo agora. Ih, olha, o golpe está aí. Cai quem quer. Ih, ó, hoje sextou. Sextou, ó, é sexta-feira, eu não faço nada, não. Sextou, fui. Irmãos, aí, ó. Cara, sabe? É uma mornidão. É uma coisa que fica parado. Parece que não gira a engrenagem. Só que sabe qual é o problema? Não tem errado, tá? Assim, entre aspas, não há nada de errado, não. Mas eu tenho certeza que tem uma coisa aí dentro queimando. Sabe por quê? Porque comigo era assim. Eu vi o resultado errado. Não que hoje eu seja perfeito, não. Longe disso, tá? Por favor. Mas sabe, a vida travada, eu não vi. Mas tinha uma coisa aqui queimando aqui. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. É um conflito, era, sabe, eu atirava para todos os cantos. E eu não via a vida andar. Eu não via. Eu ficava ali no banco ali mais ou menos 9 anos e nada. Mal tocava, porque eu já tocava muito tempo atrás. Para mim era confortável tocar. Desconfortável é eu estar aqui hoje. E vocês sabem disso, porque é a primeira vez que eu estou aqui. É desconfortável eu tratar com jovens. Isso para mim é desconfortável. Então isso que comecei, eu falei, cara, eu preciso mostrar o que eu vi. Então eu vou aqui para o meu primeiro exemplo. Gostaria que vocês abrissem em Gênesis 32, capítulo 32, versículo 24. Vamos lá, o personagem que eu vou falar, Jacó, a ação que ele teve, lutar com o anjo, e o resultado dele, obteve a bênção. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Cara, aqui Davi falou assim, ó, eu não vou me conformar com essa situação. Se pegarmos a história de Jacó, ele tinha um passado todo torto, todo errado, assim como o meu. Todo torto, cara. Jacó era tido como ladrão, usurpador, ele saiu depois, era esmirradinho. E Jacó entendeu isso, ele, cara, eu acho que eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu não aguento mais ficar roubando. Jacó começou a fazer isso e ele provou do próprio remédio, que ele trabalhou um tempo por uma mulher e ganhou a outra, ele foi enganado. Ele entendeu, cara, eu acho que o que eu fiz eu vou receber. Eu preciso parar com isso, eu preciso de algo novo. Existe aquela canção, né, que eu quero viver algo novo. Legal, eu também quero, todos os dias. Mas você tem que fazer alguma coisa nova. E Jacó entendeu isso. Falou, eu só vou parar de lutar com você se você me abençoar. E detalhe, Jacó ele fez isso sozinho. Ele passou todos, família, os bens, vocês vão para lá. Eu tenho uma coisa a tratar. Eu, meu particular, eu tenho uma coisa a tratar. E ele ficou ali, lutando com o anjo. Ele conseguiu a benção dele, o anjo abençoou ele. Mudou o nome dele, a partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Porque você lutou como um príncipe. teve um pensamento, teve um sentimento, o gatilho acionou, ele lutou. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei se o seu passado é todo errado. Você fala assim: não, Eduardo, deixa daí lá quieto. A latência não dói mais, não fere mais. Mas hoje eu te falo, é possível. Não custa nada tentar. Não se conforme. Sabe por quê? Porque vai ficar um negócio martelando aí dentro. Vai ficar martelando aí dentro. Eu não sei até quando, mas vai martelar aí dentro. Cara, tem que mudar. Cara, tem que mudar. Não dá mais. Tem que mudar. Não dá mais. Fica uma vozinha aí. E eu tenho certeza que essa voz é o Espírito Santo. Eu tenho certeza. Ah, Eduardo, mas eu sou evangélico. Eu converti, eu tenho 10 anos, 15 anos. Sim, eu me converti, eu tinha, acho que 12 anos, 11 anos. E eu fui levando. Eu ia para a igreja, pá. Resultado nenhum. Eu ia lá só por ir. Eu tinha que ir. Bater cartão. Beleza. E eu ficava cantando: eu quero algo novo. E Deus, tudo bem, mas faça uma coisa diferente. A pregação é falada, a palavra é falada, mas eu preciso agir, eu não posso só ficar aqui sentado ouvindo. Eu tenho que agir. E graças a Deus, que assim pelo menos ela perturba. Eu não sei quantas vezes eu declinei o convite do pastor. Quando eu cheguei, o pastor me convidou umas 7 vezes. Eu falei: não tenho tempo, agora não, pastor, não quero não. E o pastor ali. Até que um belo dia eu entendi, eu enxerguei, e aí depois de casado, com um filho pequeno, foi ao contrário. Eu falei: eu quero, mas e o tempo? Filho pequeno, faculdade, trabalho, faço curso. Não, eu quero. Antigamente eu não tinha filho, eu não fazia faculdade. Mas agora eu entendi, agora eu posso ver. Agora eu entendo. Gostaria de falar de uma segunda pessoa. É a mulher do fluxo de sangue. Está em Marcos capítulo 5, versículo 25. Essa mulher aqui, cara, para mim ela é o personagem principal do que eu estou falando hoje. Ela é o personagem principal. E certa mulher que haviam 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Cara, essa mulher aqui, ela ficou 12 anos com a latência. Sabe o que é isso? 12 anos latejando a dor. Porque quando a gente apanha, fere, dá aquele formigão beliscar, dói no começo, mas depois passa, a latência passa. Imagine 12 anos aquilo dali latejando. E detalhe, a mulher buscava. A Bíblia diz que ela ia atrás de médico. Cara, olha só a fé dessa mulher. Ela realmente queria, e não queria pouco, ela queria muito. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E vocês conhecem a história que Jesus perguntou, né? Calma aí, alguém me tocou porque saiu virtude de mim. E ela foi curada. Eu acho que vocês também sabem que naquela época, quando a mulher tinha o fluxo de sangue, ela tinha que ficar fora. Ela não podia ter um contato. Ela ficava, se eu não me engano, 7 dias fora, não sei. Mas ela ficava fora da cidade até passar o período dela. Então essa mulher tinha 12 anos de basicamente isolamento, né? Ou fugindo, ou talvez mentindo, enfim. E aí, engraçado que quando ela toca em Jesus, ao invés de Jesus ficar sujo, ela que ficou limpa. Porque naquela época, o que era o comum? Quem tocasse numa mulher impura, ficaria impuro também. Mas o que diz aqui na Bíblia sobre o nosso normal? Vinde a mim todos que estão cansados, eu aliviarei, eu curarei, eu sararei. Isso é o normal da Bíblia. E essa mulher, ela entendeu isso. Eu não vou no comum. Eu vou o que é normal. Se eu tocar no mestre, o meu normal é eu ficar são. Se desprenda do que é comum, cara. Ah, mas tem vários paradigmas aí. Ah, não, mas eu já estou tentando tanto. Ah, o pastor, ele não me vê. Cara, tudo bem, mas dá um passo de fé. Esquece o comum. E sabe o que é mais interessante? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um termômetro, não sabe? E sabe como ele funciona. O termômetro, quando você bota ele em você, ele se amolda ao seu corpo. Se você estiver com 35 graus, 36, 37, ele vai variando conforme você. E tem um antônimo dele, que é o termostato, né? O ar-condicionado, a geladeira. O termostato, que é o ar-condicionado, ele não vai descansar até ele abaixar a temperatura. Ele não vai se importar se chegar aqui todo mundo aqui com 40 graus, ele não está nem aí. Ele não vai se corromper, ele não vai se conformar. Ele só vai desligar quando ele conseguir abaixar a temperatura do ambiente. A geladeira só vai desligar quando ela conseguir chegar no grau dela. Não adianta, você pode botar uma panela quente lá, provavelmente isso vai estragar, né, a geladeira. Mas o termostato não vai desistir. O termostato, ele não vai ceder. E Cristo foi isso. Sabe? A pessoa tocou nele, ele falou assim, não, eu não vou ficar sujo. Ao contrário, eu vou limpar. Eu vou curar. Sabe? É isso que acontece. Às vezes a gente esquece disso, cara. Sabe? Várias vezes as palavras são faladas, hinos cantados, tem energia, mas você chega, sabe, naquele quarto vazio, naquela varanda ou naquela laje, fala assim, cara, mas nada acontece comigo. Por quê? E talvez Deus esteja falando hoje. Sabe por quê? Porque você não está fazendo coisa diferente. Você não quer ser termostato. Quando chega naquela rodinha de amigo, você começa a mentir para se fazer aceito naquela rodinha. Cara, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já menti para ser aceito? Quantas vezes? Cara, isso é horrível, sabe? Porque às vezes a pessoa começa a pedir detalhe e você não tem. E elas começam a saber, cara, esse cara está mentindo, sabe? A gente quer se amoldar conforme o mundo anda. A gente quer ser aceito pelo mundo, mas o mundo já é do maligno. O salário do pecado é a morte. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que ser o termostato. É assim que funciona. E aí, logo depois, nesse mesmo capítulo, no versículo 35, né, Cristo estava lá naquele alvoroço, né, que quando via um Cristo ali, né, e eu gosto muito de ler sobre Cristo na Bíblia, porque aonde ele estava, alguma coisa acontecia. Morno Cristo não era. Pode ter certeza, se ele tivesse alguma coisa, ele estava ensinando, ele estava brigando, não, isso aqui não. Ele estava curando, estava fazendo milagre. Alguma coisa Cristo estava fazendo. Às vezes a gente está tão morno, tão dormente, que a gente... Ah, eu sei que eu tenho que pregar, eu sei disso, eu sei. Mas tu faz? Eu faço? Eu falo por mim. Por mim, eu faço? Não faço. Mesmo resultado. E o pior, além de não fazer, você concorda, dá um like, comenta com kkk, bota um emoji, tá, ok, olha, é engraçado, eu quero é rir. Tudo bem, vai ter um resultado. Tudo que nós fizermos, teremos um resultado, tanto para bom quanto para ruim, diferente. Cara, o resultado vai ter. Ou fracasso, ou coisa boa, vai ter. Tenha certeza disso. E aí, esse camarada chegou lá para ele e falou assim, mestre, minha filha morreu, mestre, socorro, acuda-me. Cara, o que era comum naquela época era o quê? Morreu, enterrou. Acabou. E aí os próprios amigos dele falavam assim, cara, a sua filha já está morta, por que tu está perturbando o mestre? E aí talvez você hoje aqui nessa manhã esteja querendo chegar para o mestre e ter um monte de amigo. Cara, pode ir, cara. Não que isso. Tu vai ser fiel para quê, cara? Eu já ouvi muito isso. Para o relacionamento ser feliz, alguém tem que trair. Se não é você, é ela. Cara, por que tu está fazendo isso? Casar para quê? Filhos para quê? Filhos só dá despesa. Para quê filho? Para quê família? Para quê ser fiel? Para quê? Um monte de amigo ali falando ali, ó, no ouvido. Que nem esse camarada aqui. para de perturbar, já foi, um modelo de família é obsoleto, é passado. E eu falo isso porque eu sofro isso, tá? Eu tenho 32 anos. Eu, talvez eu possa parecer um pouco mais velho, mas eu tenho 32 anos. E eu escuto muito isso. Cara, já foi, casamento é coisa falida. Não, o negócio agora é mercado de trabalho. É, primeiro eu preciso fazer uma faculdade. Nada contra. Eu acredito muito que casamento talvez não seja para todo mundo. Mas você tem que se perguntar, por que que eu não quero casar? É algum trauma? Então acho que é interessante tratar o trauma, não. É uma anomalia. Então, se tem alguma ferida ali, a ferida não vai sair porque você simplesmente não casou. A ferida ainda vai estar ali te machucando. O espinho, enquanto não confrontar, o espinho está ali. Agora, não, Eduardo, olha só, eu quero... Eu não quero, simplesmente eu não tenho um desejo. Tudo bem. Cara, não é errado. Eu não vou falar o que é pecado, que a Bíblia não diz. Ah, Eduardo, mas... Não, simples assim. Mas é muito interessante entender... Por que que eu não estou fazendo? Será que eu estou sendo influenciado? Será que eu estou sendo o termômetro ou o termostato? Porque eu sou igual um camaleão. Aonde eu chego, eu me camuflo. Uma hora eu sou verde, uma hora eu sou amarelo. Conforme vai ali o bate-papo, quando eu chego na igreja, eu falo, não, amém. Quando eu chego no trabalho, não, 01, 02. Quando eu chego na faculdade, não, que isso, eu sou intelectual, eu começo a falar diferente. Quando eu chego na roda de amigos, eu começo a falar gira. Tá ligado? Qual é, mané? E aí? Cara, nós temos identidade, um propósito que está aqui dentro. E eu falo por isso porque o propósito está aqui queimando aqui dentro. A mulher de fluxo. A mulher do fluxo. O resultado foi ser curada. Esse camarada aqui que pediu pela filha dele que estava morta. A filha dele voltou a viver. Todos tiveram uma ação e todos tiveram um resultado. Eles não se conformaram com a situação. Eles não olharam o que era comum. Eles olharam o que era normal, o que o mestre poderia fazer. Mas tem uma situação que é um pouco complicada. Vamos lá rapidinho. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. Essa história ela fala sobre Davi, né? Davi ele teve um caso... com outra mulher que não era mulher dele, nasceu um filho. O profeta chegou lá e falou assim: olha só, tá errado, tá? Mas Deus te perdoou, você não vai morrer, mas o seu filho morrerá. Aí, caramba, cara, e agora? Vamos ler. Esse aqui eu vou ter que abrir que eu não botei aqui. Pode pôr pra mim, Ricardo, por favor, 2 Samuel 12, 18, para ganhar tempo? Não, ok. Vamos ganhar tempo. Tá. Tá aqui. Eu vou resumir porque o tempo ele está um pouco corrido. Davi, ele ficou por 7 dias orando, jejuando. Davi não se conformou com aquilo. Falou assim, ó, não, cara, não, Deus, não, se rasgava. Os servos deles ficavam olhando para ele, caramba, o rei está triste. Até que um belo dia o filho morreu. Aí tu, não, Eduardo, pô, mas Davi ele não se conformou e morreu. Mais uma vez eu falo, não é receita de bolo, não é uma fórmula mágica. É plano de Deus, é o normal de Deus. O normal de Deus foi que o filho dele morresse. E o que Davi fez? Davi ele começou a fazer um processo ao contrário. Davi ele começou a aceitar. Ele olhou e falou assim, ó, cara, ok. Aí ali, ao longo da passagem, ele vai falando. Quando o filho morre, ele escuta aquele murmurinho. Ele falou, vem cá, meu filho morreu, né? Aos servos, é rei, morreu. Davi trocou as vestes, se ungiu, tomou um banho, falou, quero comer. Aos servos, pô, mas rei, você tá agora tomando banho, mas o seu filho morreu. Aí ele fala, sim. Mas o que eu posso fazer agora? Acabou. Deus deu a sentença. Eu preciso aceitar. Eu não sei se talvez aqui alguém tenha alguma coisa que tenha que deixar para trás. Mas chegou a hora de também você ser um pouco sábio e perguntar a Deus. Deus, isso aqui eu tenho que brigar? Eu tenho que deixar para trás isso aqui? Sabe por quê? Porque logo depois disso... A mulher que não era esposa de Davi acabou sendo esposa dele. Veio consolou, e Davi teve um outro filho, Salomão, que foi um rei. Uma coisa nova veio. Então, às vezes, para uma coisa nova vir, a passada tem que ir embora. Você tem que aceitar. Você vai ter que aceitar isso. Você vai ter que se conformar. Mas não se conformar com o que é do mundo. Se conformar com o que é de Deus. Então, para alguma coisa nova vir, e aí, mais uma vez, eu convido. Tem um resultado? Ok. Veja a ação. Veja o sentimento. Veja o pensamento. Começa a tentar ouvir de Deus. Deus, isso aqui é o quê? Eu tenho que deixar? Eu tenho que brigar? E aí você talvez possa estar perguntando, tá bom, Eduardo, tudo bem, eu entendi, mas com o que eu tenho que me conformar? Eu vou falar sobre um camarada chamado Moisés. Moisés, quando estava no Egito, Deus chamava aquele povo de dura serviço. Sabe por quê? Porque a necessidade do povo era água, era comida, era abrigo, era segurança. E é uma necessidade justa, né? Para quem sabe aí a pirâmide de Maslow começa nisso, né? As necessidades ali normais, né? De comer, a segurança. Isso aí não tem nada errado, não. Mas o que Maslow talvez ele não falou é que a primeira necessidade é Deus. E as demais coisas, elas vão vir. Moisés era tão fominha de Deus, cara, tão fominha de Deus, que ele queria Deus a todo momento. Toda hora ele queria Deus. Engraçado que quando Moisés começou, ele não queria aceitar. Não, Deus, eu não sei falar. Não, o povo ele não vai acreditar em mim. Aí Deus, calma, vamos lá. Mas glória a Deus que Moisés ouviu Deus. Ele ouviu, tá bom, Deus, eu vou lá. Calma, eu boto o arão. Eu vou lá. Deus, mas faz o sinal, tá bom, joga a vara lá que ele vai ver que você tem um poder aí. Vai lá. E Moisés aceitou. Moisés teve a atitude de aceitar. E depois que Moisés aceitou, cara, ele se transformou de uma maneira muito forte. Que ele ficou realmente fominha de Deus. Vamos abrir rapidinho. Êxodos, capítulo 33, versículo 13. Olha só como Moisés era fominha. Ele diz o seguinte: agora pois, Moisés falando para Deus, agora pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e eu te conhecerei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e eu ao teu povo? Acaso, não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tem dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te, me mostre a tua glória. Quando Moisés viu que Deus estava assim, não, tudo bem, eu faço isso, eu vou contigo, eu achei graça, cara, Moisés, legal. Aí ele falou assim, então me mostra aí a tua glória, eu quero mais. E aí, o resultado de Moisés, olha que resultado maravilhoso. Abre, por favor, Números 12. Números 12, versículo 4. Aqui estavam os três: Moisés, Arão e Miriam. Estavam conversando. De repente eles começaram a falar de uma maneira estranha com Moisés. Ah, mas por que só fala com Moisés? Ah, Moisés. Aí o versículo 4 diz: e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três saem da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu como uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: vocês escutem agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão ele me farei conhecer. Ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Moisés tinha um relacionamento tão forte com Deus. Ele buscava tanto ali, ele não ficava conformado em ter pouca coisa com Deus. Ele queria tanto Deus, que com os outros, Deus falava através de sonho, através de alguma aparição, mas não com Moisés. Com Moisés ele falava boca a boca. Falava frente a frente, face a face. Então, eu acredito que hoje em dia, o que nós temos que nos conformar, o que a gente tem que buscar, é essa necessidade. É de seguir e prosseguir em conhecer a Deus. É buscar incessantemente, que demore 12 anos como aquela mulher, que pessoas podem falar, não, para com isso, para quê? Está perdendo coisa boa da vida. Não faz isso, faz aquilo. E aí a gente não amoldar com o padrão do mundo, sabe, esquecer, sabe, focar em Deus. Existe muito barulho ao redor, muito fake news, muitas coisas surgindo, aparecendo. A gente não precisa disso tudo, sabe? Tudo que está aqui, tudo que, pô, a gente precisa, está aqui. Ah, Eduardo, mas eu serei quadrado, eu não vou ter um... Não, vai ter sim, cara. Temos que ter. Não vamos também fechar ali, falar, não, isso é do cão, é maligno. Não. Mas é saber usar. Cara, será que é comum o tempo todo que estou aqui? Será que isso é normal mesmo? Será? Não tenho resultados. Será que realmente é comum eu a esse ponto, eu não, sabe, conhecer a Deus? Porque senão a gente fica que nem Arão e Miriam. Ah, Moisés, pô, mas com Moisés, Moisés. Claro, é claro. Moisés fez alguma coisa. Ah, mas é só o fulano que prega, o fulano que toca. Ah, o fulano faz isso, aquilo. É claro, ele está buscando Deus, pô. Ele está tendo uma atitude, ele está tendo um sentimento, ele não está se conformando com milhões de bombas que a gente recebe todo dia. É muito feed, é muita coisa. Então, irmãos, é isso que eu queria falar nessa manhã. Que a gente comece a prestar atenção sobre o que é comum e o que é normal. Tomar cuidado com esse novo normal. Tomar cuidado que a Bíblia é um livro obsoleto, que ela tem que ser atualizada. Tomar cuidado que a Bíblia é um livro isso, um Bíblia aquilo. Não. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola. Sem ela, não adianta. E as coisas só tendem a piorar. Só tendem a piorar. Então é isso, tá? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe vocês.